Educação.
Mais de 1 milhão de estudantes da Rede Estadual de Educação de São Paulo vão ser transferidos em 2016. A medida visa a implantação de escolas de ciclo único. Cada unidade ofereceria apenas turmas de 1º ao 5º ano, 6º ao 9º ano ou apenas do ensino médio. A questão é que alunos, pais e professores temem o fechamento de escolas. Na coluna de educação de hoje, o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda, comenta a proposta.
Professor Marcos Taborda, o estado de São Paulo está passando por uma reestruturação nas suas escolas públicas, que a ideia é gerar escolas de ciclo único, em que os estudantes vão encontrar uma escola, por exemplo, só de ensino fundamental ou então só de ensino médio. Essa reestruturação vai fazer mais de 1 milhão de alunos serem transferidos de escola. A Secretaria de Estado de Educação garante que eles não vão para muito longe de casa. Só que isso tem causado polêmica, alguns grupos acreditam que vai haver fechamento de escolas, os estudantes chegaram a fazer uma manifestação na última semana. Como que o senhor vê esse tipo de mudança que altera tão profundamente aí a vivência do estudante, ter que mudar de escola ou até mesmo ocasionar o fechamento de algumas unidades?
Do ponto de vista burocrático, digamos assim, organizacional, eu acho que o maior problema é a comunidade ser sempre surpreendida pelas iniciativas que vêm dos órgãos de gestão. Eu não vejo como muito problemático que o Estado, aliás, esse é um papel do Estado, precise necessariamente reorganizar suas atividades em relação às demandas sociais. Agora, como sempre, a comunidade não é consultada, a comunidade ela é normalmente comunicada, muito próximo dos eventos, aquilo que ela vai receber como uma determinação do órgão gestor. Ou seja, a comunidade só cabe reagir, não cabe participar dessas decisões. Isso eu acho problemático. Do ponto de vista da lógica do governo, a gente precisaria entender melhor essa nova sugestão. Eu não vejo como um grande problema que a gente possa estabelecer como critério que algumas escolas atendam fundamentalmente um ciclo de aprendizagem e, portanto, uma certa faixa etária, e outras escolas atendam outro grupo. Eu não vejo isso como problema. Eu acho que isso não afeta substantivamente a escola. Agora, a escola no sentido da educação desejada. Agora, ela afeta, pode afetar e tem afetado, como a gente tem visto nas manifestações em São Paulo, a dinâmica das famílias, a dinâmica dos estudantes, a dinâmica da vida. Isso poderia ser minimizado se houvesse uma outra discussão sobre a necessidade do Estado reorganizar a oferta da escolarização obrigatória para essas crianças, para esses jovens. É justamente a falta de diálogo do Estado com a sociedade que normalmente gera essa inquietação, essa revolta e esses protestos. Porque a sociedade quer participar minimamente das decisões sobre suas vidas, né?
E nesse caso, professor, o senhor acredita que, como o senhor está falando, seria importante entender qual que é a necessidade de se fazer essa alteração? Isso traria melhorias no ensino?
Veja bem, é muito difícil a gente defender que isso alteraria ou não a qualidade do ensino ofertado. Agora, de uma maneira muito intuitiva, diante do modelo escolar que nós temos no Brasil, eu posso afirmar que me parece interessante que nós tenhamos uma atenção específica a grupos específicos, grupos sociais específicos. Uma coisa são crianças pequenas, crianças da primeira fase da infância, nos períodos anteriores à adolescência. Outra coisa é a adolescência e a juventude. Eu acho que são demandas muito específicas e ter uma escola estruturada, voltada para as demandas desses grupos específicos, me parece bastante interessante. A ideia de que todos são alunos me parece uma grande abstração. E aí, se nós temos crianças com 5 anos ou com 10 anos ou alunos de 18 anos, não se trata da mesma coisa. Esses grupos, esses indivíduos precisam de atendimentos específicos e não se trata de fases de aprendizagem ou capacidade cognitiva, não estou falando disso. Eu estou falando de demandas e necessidades e expectativas desses grupos de alunos. Se nós temos uma escola bem aparelhada, bem preparada, com material, com infraestrutura e, sobretudo, com um corpo de especialistas bem preparado para atender as demandas das crianças pequenas, das crianças das fases intermediárias, da infância, da adolescência e dos jovens que ainda estão na escola, me parece que é um ganho. Me parece que isso pode ser extremamente interessante do ponto de vista da formação educação dessas pessoas. Agora, não posso afirmar isso dessa, de uma maneira peremptória. Preciso investigar e acompanhar o desenvolvimento dessas iniciativas. Sobretudo, é preciso ver se por trás da iniciativa do Estado tem esse tipo de interesse. Ou se estão aí em jogo apenas interesses de caráter logístico, normalmente econômicos, que não estão levando em consideração aspectos pedagógicos, aspectos da formação dessas gerações. Essa é uma diferença importante. Por isso, insisto, a falta de diálogo do Estado com a comunidade, inclusive com os educadores, produz esse tipo de ruído, produz esse tipo de mal-estar. Porque nós não sabemos exatamente o que pretende a política e os políticos com esse tipo de iniciativa.
Então, faltaria transparência, né?
Exatamente. Falta transparência para a gente saber se as preocupações são de caráter pedagógico, educativo, formativo, ou são meramente econômicas e burocráticas. Aí seria um grande problema.
Eu agradeço a participação do senhor. A gente volta com mais uma coluna de educação na próxima segunda-feira.
Tá bom, eu que agradeço mais uma participação. Uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir essa e outras colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/radio.